A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Senhor, traga para nós essa manhã, Senhor, luz e satisfação. Senhor, que essa palavra possa tocar, Senhor, aquele que está mais aflito, Senhor, possa encontrar cada um aqui, Senhor, na sua necessidade, Senhor, na sua dificuldade. Senhor, é um Deus que sempre fala, isso mostra a tua misericórdia. Continua falando, ó Senhor Jesus, me usa aqui essa manhã, Senhor, para soprar o teu encargo, aquilo que está no teu coração. Jesus é o Senhor, amém, Senhor Jesus, amém. Irmãos, chegamos à mensagem 26 do livro, que é escrito pelo irmão Dong, Os Grandes Diamantes da Bíblia, cujo título, David já colocou ali, o leão da tribo de Judá, é a visão do leão da tribo de Judá. Eu vou tentar, por causa do nosso tempo, irmãos, focar no leão da tribo de Judá. É uma mensagem que fala sobre o leão e o jumentinho, porém a grande ênfase é em relação ao leão da tribo de Judá. Para os irmãos se situarem na Bíblia, a visão do leão se encontra em Gênesis 49. Né? Só para lembrá-los, Gênesis 49 diz respeito às bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos, ou seja, para as 12 tribos de Israel, certo? E dentre elas se encontra Judá. Irmãos, não é fácil entender aquele capítulo. Por quê? Ele está escrito de forma poética, sempre usando alegorias, comparações com outras coisas. Então, é um capítulo que é de difícil interpretação para nós. Então, nós realmente precisamos de luz, né, e de um espírito forte para compreender. Amém? Muito bem. Então, os versículos se encontram entre os versículos 8 a 12. Gênesis 49, dos versículos de 8 a 12. Sempre que Judá é citado, irmãos, principalmente no Velho Testamento, ele está sempre incluso dentro de um grupo. É sempre falado assim, ó: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Pode ver. É porque esses filhos foram gerados de Lia, certo? Então ele é sempre citado dentro desse grupo. E por incrível que pareça, esse grupo dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, tem tudo a ver com a nossa vida e a nossa salvação em relação a Deus. Por exemplo, Rubem era uma pessoa o quê? Ele era, nós vemos pela história dele, ele foi uma pessoa muito carnal, lasciva, não é verdade? Isso tem a ver com a nossa experiência de cremos no Senhor, não é verdade? Simeão, ele era o quê? Também ele era muito natural, né? Impetuoso, violento, né? Nós fomos assim também, né? Porém, um dia o Senhor, a luz brilhou para nós, né? Aí nós vemos Levi. O que a tribo de Levi fazia, então? Pela primeira vez, né, um grupo de pessoas se levantou para servir a Deus e levar outros a servi-lo, né? Então, obrigado. De Rubem até Levi nós vemos essa característica. Porém, até então, Cristo não tinha aparecido. Verdade? Rubem era carnal, Simeão, violento, né? Levi já começa, então, a introduzir o nosso serviço a Deus, mas Cristo aparece em Judá. Amém. Judá, irmãos, você pode, se você quiser, ler os versículos de Gênesis 49, substituindo a palavra Judá por Cristo, vocês vão ver que faz muito mais sentido, né? Judá tipifica Cristo. Essa é a primeira coisa que tem que ficar em nós essa manhã. Judá é Cristo. E o curioso, irmãos, e maravilhoso, é que Judá também ele não era muito melhor que os irmãos dele, não. Sabe? Se você for ler em Gênesis, não fala muito sobre o que Judá fez, mas para vocês terem ideia, adivinha de quem veio a ideia de vender José para o Egito, para aqueles mercadores que passaram lá? A ideia foi de Judá. Os irmãos queriam matar, ele deu uma aliviada, né? Ele falou, não, vamos vender o menino. Venderam o menino, né? Outra situação curiosa também é quando ele ficou viúvo, né, uma situação ali, eu não vou me alongar explicando sobre isso, mas ele teve um filho de sua nora. Enfim, ele não sabia que ela estava com o rosto coberto, né, de uma relação anormal. Ele teve uma criança que foi quem? Perez. Perez, irmãos, para vocês saberem, a partir dali, se você pegar, então, a geração, depois os descendentes de Perez, sabe quem que veio? O Senhor Jesus. Sabe quem que é incluso dentro da genealogia do Senhor que você lê lá em Mateus? Raabe, que foi uma prostituta. Então, o Senhor Jesus não veio de uma linhagem bonita, de pessoas boas e capazes, né? Mas ele foi gerado de pessoas comuns, que erram, imperfeitas, assim como quem? Assim como nós, né? Isso que é maravilhoso. Assim como Judá pôde gerar Cristo, você também pode.
Amém!
Amém. Eu posso gerar Cristo. Amém. Você pode gerar Cristo, irmão. Isso é encorajamento para nós. Né? Nós não somos melhores nem piores. Né? O Senhor não fez grandes exigências para nós. Né? Ele nos escolheu como nós somos. E você pode perfeitamente, do jeito que você é, gerar a Cristo também. Amém? Muito bem. Irmãos, a prova disso que eu falei, de que Judá, né, que é o leão da tribo de... O leão da tribo de Judá é Cristo, está em Apocalipse 5:5. Amém? Se os irmãos quiserem acompanhar, vocês podem encontrar ali o fundamento, né, sobre esse princípio. Eu queria agora entrar nos versículos propriamente ditos, então, em Gênesis 49, a partir do versículo 8. Então vamos lá. Judá, teus irmãos te louvarão. Versículo 8. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então nós vemos aqui que na profecia a Judá mostra que ele ia reinar sobre os irmãos dele. Então, como acabamos de falar, ele não era melhor nem pior que ninguém. Mas coube ele, né, a parte da realeza foi dada a Judá. Certo? Eu queria agora entrar no versículo 9. Então Judá está mais do que demonstrado que ele ia reinar então, sobre a casa de Israel, sobre inclusive os irmãos dele. Então Judá, no versículo 9, ele é comparado a quem? Vamos entrar no versículo 9. Judá é leãozinho. Eu queria falar um pouco sobre leão aqui. Se vocês já assistiram documentários sobre leões, essas coisas, é muito interessante uma coisa que acontece ali, né? Eles vivem ali basicamente hoje, né, nas planícies lá da África, né? E sempre num grupo de leão tem quantos leões? Um só, né? Se tiver outro macho ali é filho dele, senão ele mata tudo, né? E o resto é de leoa. É, pode ter grupo, até, para vocês terem ideia, de 40 leoas para um único leão, né, encontrado. Então, normalmente é assim. Vamos supor que um leão, ele domina sobre esse grupo de leoas. 30, 40 leoas. No dia em que aparece um leãozinho para desafiar o leão, aí a coisa aperta. Né, porque é onde ele pode perder... Então, esse leão mais velho, acomodado, o posto dele. Por quê? O leãozinho é aquele que luta. É aquela parte forte. Né? Então, muito bem. Vamos lá. Judá é leãozinho. Queria parar aqui, ó. Da presa subiste. Então, está falando aqui que esse leãozinho pegou uma presa, capturou uma presa. Mas se você for olhar na natureza, o leão não caça. Ou melhor, raramente ele caça. Quem caça é quem? É a leoa. Eu falo, poxa, mas o leão pegou uma presa? O leãozinho pegou uma presa? Então, assim, existem situações muito particulares em que o leão resolve caçar. Ou quando está muito difícil para as leoas, ou seja, quando elas se metem numa furada com algum bicho que elas não dão conta, né? Ou quando o grupo está ameaçado. Certo? Então, normalmente... eles não mexem com alguns animais. Por exemplo, com um búfalo, E com rinoceronte não dá para brincar. Né? Muitas vezes vão 10, 15 leoas atrás da presa e não dão conta. Né? Aí é onde o leãozinho tem que entrar em cena. Então, que eu quero impactar os irmãos aqui, o leãozinho só entra em cena quando a coisa está feia. Né? Quando a presa é complicada. David, você está com o vídeo no jeito? Eu queria mostrar um vídeo para vocês, mais ou menos mostrando isso. Tá? Então é o seguinte, o leão, ele é um... Os leões, leão, são poderosos caçadores. Só que vocês também já viram as hienas, não é verdade? As hienas também, elas são muito boas caçadoras, mais inteligentes e talvez mais espertinhas. Né? Elas não são tão ágeis, então elas são normalmente oportunistas. Né? Muitas vezes o que acontece? Um grupo de leoa vai lá, pega uma zebra, por exemplo, uma cinco leoa, aparece 20 hienas e as leoas são obrigadas a recuar. Certo? Então, quero mostrar para vocês. Eu sei que está difícil de entender, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo nesse vídeo. É bem o que eu falei. Tem umas cinco leoas aí que pegaram uma zebra. Aí apareceu, ó, principalmente do lado esquerdo, um grupo de hiena. Está tomando conta devagar, vocês estão vendo? E essa leoa aqui está até recuada. Está expulsando as leoas de cima da presa. Você está vendo? Então, ó, eles já viram, as leoas já viram que perderam a batalha, certo? Estão recuando. Né? Então, eu acho que é uma zebra isso daí. Sei lá quantas hienas tem, não dá nem para contar. Aí começa a brigar. Mas elas estão vendo que estão perdendo território, certo? Aí a hiena aqui já pegou o pedacinho dela. Né? Os bichos tudo pulando em cima do outro. Agora eu quero chamar a atenção por uma coisa. É um vídeo amador, né? Uma pessoa que estava lá na... fazendo sei lá o que, lá na savana lá. Aí aparece o leão. Sei lá, tem mais de 20 hienas. Ó, quando o leão aparece, olha o que acontece. Ó. Ninguém quer nem conversa. Ó. Isso não é uma coisa que comumente acontece. Né? O leão, normalmente, ele não caça. Então, ele só aparece quando a situação complica. Entendeu? Amém, David. Obrigado. Então, foi só para ver... O leão, por que o Senhor é comparado ao leão? O leão, na natureza, ele não tem, é um dos poucos animais que ele não tem um predador natural. Entendeu? Ele só vira presa quando ele morre. Ninguém caça leão. Né? Então, não há quem possa com o Senhor. Não é à toa que ele é comparado a um leãozinho. Então, esse leãozinho pegou uma presa. E pelo que a gente está vendo, né, o leãozinho só entra em cena quando a coisa complica. Então, sabe quem que é essa presa aqui que ele derrotou? É o diabo, o pecado e a morte. Amém? Amém? Então, quando a coisa complica, é só o leãozinho. Né? E nós vemos aqui, então, no versículo 49, perdão, no versículo 9, que ele pegou uma presa e subiu. Não é isso mesmo? Da presa subiste. O que o Senhor Jesus fez? Ele derrotou a morte na cruz, o pecado, o diabo e subiu. Vocês veem como é significativo isso? Como é, por outro lado, é difícil de entender? O que quer dizer, então, da presa subiste? Ele derrotou a morte, o diabo, o pecado e ressuscitou. Amém! Amém. Graças a Deus. Aí, como eu estava falando para os irmãos, depois que ele subiu, olha como continua o versículo. Encurva-se e deita-se como leão. Ele já não é mais leãozinho, lutador. E agora ele virou um leão adulto. Vocês sabem quanto tempo um leão adulto, ele mais ou menos dorme por dia? 20 horas. Você acha que ele está preocupado com alguma coisa? Ele não está mais preocupado com nada. Né? Quando um leão, né, então ele já está maduro, o grupo dele está bem estabelecido, ele só descansa. Então essa é a posição do Senhor hoje. Ele é aquele que venceu, subiu, ascendeu e hoje está descansando. Amém? Então hoje o Senhor é o nosso leão, que descansa. Né? Aí eu pergunto, na sua experiência, na minha experiência, você tem provado Cristo como um leãozinho e como um leão? Nos seus problemas? Cristo tem sido aquele que luta por você? Né? E aquele que também é descanso para você? Será que tem sido? Né? Muitas vezes não é minha experiência. Muitas vezes sou eu que tento lutar as minhas batalhas, né? E eu mesmo tento achar descanso para mim, né? Dentro das minhas próprias, do meu próprio mundo. Né? Mas existe alguém que já fez isso por você. Né? Embora Gênesis 49 seja uma profecia, o que é uma profecia? É algo que certamente irá acontecer, certo? Também diz respeito a nós hoje. Vocês veem que coisa maravilhosa? É tanto aplicado ao que iria acontecer, Jacó estava falando isso daqui, milhares de anos antes de Cristo vir. Né? Ele estava falando de algo que haveria de ocorrer. É verdade? E também isso se aplica a nós, a igreja. Amém? Então hoje Cristo como um leão, ele o quê? Ele descansa. É, a prova disso, irmãos, de que o Senhor, após vencer o diabo, a morte, o pecado, ascendeu, a gente, esse aqui vale a pena conferir, ó. Está em Efésios, capítulo 4, verso 8. Então, a prova disso que eu estou falando, vamos ler? Quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Então, o que, que ele fez quando subiu? Levou cativo o cativeiro. Né? Ele levou, então, pecado, morte, né? Tudo isso o Senhor levou consigo, amém? Muito bem. Aí nós vemos, na continuação, irmãos, voltando novamente para Gênesis 49... Acho que agora nós vamos para o verso. Continuando o mesmo aqui, agora é a leoa. Então nós vemos o leãozinho, é aquele que luta. Um leão que é aquele que o quê? Descansa. E a leoa, o que a leoa faz? Ela gera. Né? Então Cristo, depois que ressuscitou, ascendeu, o que ele gerou? A igreja. Ele gerou a cada um de nós. Amém? Então hoje você é um leãozinho. Né? Hoje eu sou um leãozinho. Né? E como leão, não é à toa que o leão é considerado o rei dos animais, tem uma alta posição ali entre os animais, talvez a maior, né? Porque ele sabe como reinar. Né? E hoje nós estamos sendo preparados ou não? Estamos sendo preparados para reinar. Como leões, né? Nós devemos aprender também a exercer a autoridade de Cristo. Amém? Então isso nos faz entrar no próximo ponto, né, que é a questão de autoridade e realeza, que a gente pode encontrar no próximo versículo aqui. Só o comecinho do versículo fala o seguinte: o cetro não se arredará de Judá. Irmãos, o cetro aqui no hebraico tem a mesma raiz da palavra realeza. Então está querendo dizer o seguinte: a realeza não se arredará de Judá. É o que está falando. Existe um versículo em Crônicas que fala isso daqui, que Judá teria sempre reis. A gente viu isso na história de Israel, na verdade, do povo de Israel. Né? Que de Judá sempre vinham reis, certo? E é curioso isso daí. É muito significativo que a realeza não se afastaria de Judá. Porque por mais forte que você pegue na história, que tenha sido algum reino, qual que era o grande medo do rei, do reino? De um dia cair, não é verdade? Um dia ele sabia que o reino dele ia tombar. E alguém ia reinar no lugar dele, ou seja, um povo da própria nação dele, ou seria dominado por outros povos. Né? O povo, o rei, quando ele está na situação de rei, é isso que ele teme, na verdade, que a linhagem dele seja derrubada. Né? Porém, aqui fala que o cetro, a realeza, nunca se afastará de Cristo. Né? Se uma coisa você pode ter certeza, é que Cristo sempre vai ser rei. Amém. Né? E que ninguém pode derrubar ele. Né? Muito bem. Prosseguindo, fala o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, ou seja, Cristo, Judá que é Cristo, sempre vai reinar. nem o bastão de entre os seus pés. Quando fala, está citando entre os seus pés, está querendo dizer em relação à descendência dele, né? Não só Judá reinaria, como toda a sua descendência, né? Até que venha Siló. Muito bem. O que nós temos que entender é o seguinte: onde há um reino bem estabelecido, se coloca no lugar do povo, né, governado por esse rei muito forte. Que sentimento gera no coração, né, de um povo que é muito bem governado, muito bem liderado, muito bem protegido? De segurança, exatamente essa palavra. Segurança e paz. É verdade? Segurança e paz. Né? Por outro lado, na história, a gente vê que quem se apegou muito a isso, eu estou seguro aqui, foi quem tombou, né? Porque tinha tanta certeza, né, de que o reino dele era muito bem protegido e estruturado, né, que sossegou e tombou. Prova disso é o reino de Troia, não é verdade? Os troianos lá dentro, lá do povo grego, acontece, eles eram muito bem organizados e estruturados lá. Eles praticamente eram uma comunidade independente da Grécia. Na época não era a Grécia, né? Aí o que eles fizeram? Fortalezas gigantescas e descansaram, relaxaram. Falaram, com a gente aqui ninguém pode. Aí é onde veio a ruína deles, né? Porque isso é reino de homens. Mas a palavra fala que o cetro nunca se arredará de Judá, né? Cristo nunca deixará de reinar. Então, irmãos, como eu falei, isso é motivo de segurança para nós. Se você investir a sua vida em Cristo, em confiar no Senhor, não há chance de você errar, né? Quem que garante isso para mim? Sou eu, Daniel, o irmão Dong? Não é, irmãos. É a palavra, né? É isso que a palavra fala para nós, né? Que o cetro jamais se arredará dos pés de Judá. Amém. Então, muito bem. Então, como eu falei, onde existe segurança, existe paz, não é verdade? Sabe o que quer dizer Siló? Não é à toa que está exatamente nessa sequência o versículo, né? Então nós vimos que, então, quem está num reino estabelecido está seguro. E com a segurança vem o quê? Vem paz. Siló quer dizer pacificador, né? Muitos concordam que quem é o Siló? Será o Senhor na sua segunda vinda. O pacificador, aquele que trará a paz. Amém? Então, esse que é o significado de Siló. Aí eu pergunto, irmãos, você está hoje na igreja, você está sob um reino muito bem estabelecido, né? Nós vimos aqui no vídeo um rei muito poderoso, que ninguém pode com ele. Mas você tem paz? Eu tenho paz? Nós sabemos que existe uma coisa hoje que vai exatamente de encontro contra esse sentimento de paz no mundo moderno, que é o quê? Ansiedade, não é verdade? E eu achei um versículo aqui muito interessante. A gente vai ver quem foi o primeiro ansioso da Bíblia. O primeiro ansioso da Bíblia foi Jó. Porque vocês sabem, cronologicamente, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, certo? Então, vamos ler Jó 3:25. Olha que interessante esse versículo. Nós vamos ver se isso tem alguma coisa de semelhante com você. Acharam? Amém? Vou começar a ler. Fala o seguinte, ó: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vocês veem? É uma pessoa que já vive de temor. O que acontece com ela? O temor sobrevém. E aquele que vive sempre com receio, né, o mal sobrevém, né? Então, isso diz respeito à nossa postura em relação às situações, né? Você vive como tal, uma pessoa com medo, temerosa, né, com medo da tempestade? Ai, vai chover, Senhor, vai chover, será que o Senhor vai cuidar de mim? Né? Aquele que que vive com temor, o mal acaba sobrevindo. A gente viu a experiência de Jó. Então, muitas vezes, nós tememos, né, irmãos, as tempestades e acabamos cedendo espaço para que elas aconteçam. Né? Porque nós não vivemos como aqueles que têm um rei que já lutou e já venceu e hoje descansa. Nós não vivemos, muitas vezes, descansados, tranquilos. Né? Vivemos sempre em alerta, ansiosos, em posição de luta, querendo fazer algo. Né? E a palavra fala que nós devemos descansar em Cristo. Amém? Eu quero ler com os irmãos agora uma passagem que ilustra muito bem essa questão de quem fica olhando para as situações. Para variar, é com Pedro. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 14. Verso 26. Esse é aquele episódio em que o Senhor vem e anda sobre as águas, amém? Então, só para os irmãos entenderem o contexto. Então, eu vou ler a partir do verso 26. Fala o seguinte. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Então, Jesus veio andando sobre as águas. Respondendo-lhe Pedro, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, Pedro também começou a andar sobre as águas. Aí é o versículo 30 que eu queria chamar a atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Né? Então, o que é o mar hoje? É o mundo, né? O que é o mar agitado? É o mundo com suas agitações, né? Cada onda aqui significa alguma coisa para os irmãos, né? Eu não sei o que é, mas o mar agitado é isso daí. Sabe o que o Senhor faz no meio do mar agitado? Ele anda sobre as águas, né? Ele anda sobre as águas. É a postura de uma pessoa que não está nem um pouco preocupada, irmão, com o que está acontecendo. Por quê? Porque ele é um leão que descansa. Né? O Senhor não está preocupado. Né? Aí que o Senhor pega, o Senhor fala, vem, anda comigo. Aí no momento de coragem, né, você está bem espiritualmente, você topa. Eu vou, Senhor. Aí você começa a caminhar. Só que aí passa uma semana, duas, você vê uma marolinha subindo ali. É verdade? Você vê? Aí você começa aqui, ó, afundar. Aí você pega e grita o quê? Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. É. Aí, o que o Senhor fala para ele? Reparando na força do vento, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando você fica ansioso, com medo, temeroso diante das situações, sabe o que o Senhor fala para você? Por que duvidaste? Não é verdade? Por que, que você está duvidando? Eu já fiz tudo. Né? Eu já venci. Hoje eu estou descansando. Eu ando sobre as águas. Por que duvidaste? Como que tem sido as nossas orações, irmãos? Será que a gente tem orado de forma suplicante, ou a gente fala, Senhor, Tu és aquele que anda sobre as águas. O Senhor já venceu todas as coisas. Hoje a minha posição é de tomar posse disso e descansar em Ti. Senhor, viva por mim. Verdade? Essa deve ser a nossa postura, né, diante de uma situação como essa. Então, irmãos, o Senhor é aquele que já venceu tudo. O meu sentimento aqui é de impactar os irmãos e colocar isso no coração de vocês. Né? Domingo, normalmente, é um dia da semana que, por um lado, é maravilhoso. É o dia do Senhor, não é verdade? Nós nos lembramos do Senhor, tudo que Ele fez por nós. Certo? Só que também é um dia que traz muita ansiedade, não é verdade? Vai começar uma semana aí para frente. Né? Irmãos, vamos tentar tomar posse disso. Né? Ser aqueles que realmente conseguem, né? Ser aqueles que vivem uma vida sem ansiedade, né? Confiando, não ser aqueles que duvidam, aqueles que sabem que um leãozinho já lutou por eles, que existe um leão, né, que hoje descansa. E nós somos leõezinhos, irmãos. Né? Nós podemos exercer essa autoridade, né, e viver o que Cristo já fez por nós. Amém? É, irmãos, tem também a parte do jumentinho, que é maravilhosa, mas eu acho que meu tempo já foi. Amém? Então, eu vou parar por aqui. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.
Amém, irmãos. Os irmãos têm sentimento. Vamos compartilhar sobre a mensagem de hoje, de ontem também. Vamos fazer em... Nós temos 20 minutos ainda, né? Vamos compartilhar em grupo mesmo, né? Pequenos grupos. 10 minutos em pequenos grupos, tá bom? Amém. Amém.